senhores, professor Bertos aqui, e hoje a gente vai tentar uma coisa um pouco diferente. Vamos tentar fazer uma revisão por áudio, né? Algo que vocês consigam fazer quando não está estudando, vamos colocar assim, está na academia, está dirigindo seu carro, você pode ouvir o áudio. A ideia de hoje é a gente discutir um pouco sobre os remédios constitucionais, uma parte da matéria que ficou para trás, mas ela é de extrema importância para quem vai fazer o exame da ordem. Então vamos, a partir de agora, discutir brevemente, de forma bem óbvio, simples, mas de forma precisa, os principais apontamentos acerca dos remédios constitucionais. Vamos lá? E então vamos falar o que são remédios constitucionais. Não adianta, por óbvio de nada, um monte de direitos bonitos, um monte de previsões interessantes na nossa Constituição, sem você ter alguma forma de reclamar, uma forma de você cobrar isso do Estado, né? Na caso houver alguma violação aos seus direitos fundamentais, os direitos previstos na Constituição. E a gente vai ver que em cada caso, em cada situação, você vai ter um remédio, né? Você vai ter uma garantia, uma forma de cobrar isso do Estado. E a primeira que eu destaco para vocês é o habeas corpus. O habeas corpus, ele é muito famoso, muito comum na área criminal. Excepcionalmente, vocês vão ver que é possível você utilizar o habeas corpus em situações particulares, mas o ponto comum que a gente encontra o habeas corpus é na área criminal. Quando há alguma prisão irregular, né, o cerceamento da liberdade, do direito de ir e vir, do direito de locomoção do sujeito. Vocês vão encontrar o habeas corpus, como eu falei, dentro do penal, lá na parte de processo penal, no nosso artigo 647 até o 667, ou então na Constituição Federal, do artigo 5º, inciso 68. Joia? Deem uma lida para o áudio, se quiserem, deem uma lida lá para confirmar. Mas o habeas corpus, o interessante dele é que ele não tem nenhuma especialidade, não tem nenhum ato específico ou especial, você sequer precisa de advogado para utilizar dele. A ideia é que seja mais facilitado possível a utilização do habeas corpus. Então vem até aquela brincadeira, é possível apresentar um habeas corpus em papel de pão? Pois é, essa em tese seria, nunca vi isso, né? Mas em tese seria. Por que dessa brincadeira? Porque de fato você não precisa sequer de um advogado para entrar com essa peça, você não tem nenhuma formalidade especial. A ideia é que o preso, acaso esteja com a sua liberdade cerceada, ele próprio possa invocar esse habeas corpus. Daí a ideia então de você facilitar. E se a ideia é facilitar, é por óbvio que ele não tem custas, tudo bem? Você não vai ter custas no seu HC. E outra coisa, ele tem prioridade no julgamento, isso é importante também. Dentro do habeas corpus, a gente vai ter basicamente três pessoas, tá? A gente pode ter três pessoas. Como assim três pessoas? O primeiro deles é a quem eu me direciono esse remédio, né, o HC, que seria o paciente. O paciente é quem está sofrendo o cerceamento da sua liberdade de forma injusta. É quem está com o seu direito de ir e vir prejudicado. E aí a gente tem uma figura do impetrante. Impetrante é quem entra com o HC. Em algumas situações, no exemplo que eu falei do próprio preso, ele pode ser impetrante e também pode ser o paciente. Mas é mais comum a nós vermos a situação de que o impetrante não é a mesma pessoa do paciente. Então eu posso entrar com o HC em favor de um terceiro. E olha uma coisa interessante, inclusive uma pessoa jurídica pode ser a impetrante de um HC. Óbvio, pessoa jurídica não vai ser paciente, pessoa jurídica não tem direito de locomoção, não vem pensar com a ideia de carrinho de cachorro quente que isso não cola, tá? Mas é possível sim que a pessoa jurídica entre com um HC em favor de uma pessoa, né? Vamos colocar aí, de uma pessoa física, sem problema nenhum, tudo bem? O HC, ele vai ter duas frentes aí, ele pode ser preventivo, ou seja, você está na ameaça de sofrer uma prisão injusta, ou um cerceamento da liberdade injusta. A gente já viu isso com o caso do Lula, quem acompanhou, né? Os advogados dele tentaram entrar com um HC preventivo, pedindo o quê? Pedindo um salvo conduto. Esse é o termo do pedido, né, que você vai ter lá no final, um salvo conduto. Você não está preso ainda, mas você está em vias de ser. Mas naquela situação parece que não conseguiram. E aí você tem essa situação de que quando ele é repressivo, E quando ele for repressivo, você vai pedir então que se espeça uma vara de soltura, que seja posto o sujeito em liberdade. Mas entendam então que ele pode sim ser preventivo. Como eu falei também, né, acrescentando aqui, ele pode ser utilizado contra uma pessoa também particular. Como assim? Uma pessoa física, né, que não seja uma autoridade coatora. Porque geralmente a prisão vem de um delegado quando faz a prisão em flagrante, de um juiz, né, quando faz a prisão preventiva. Mas uma situação, por exemplo, de alguém que está internado em uma clínica particular e a pessoa não consegue sair, não consegue a sua liberdade. É possível que você impetre um HC contra esse sujeito, né, o diretor dessa clínica, que vamos colocar uma clínica particular, mas ele pode sim ter essa utilização, o que talvez não é muito comum. O que é importante a gente ter em mente aí, tem ainda alguns apontamentos interessantes. Eu só vou utilizar o HC para pena que de fato restringe de alguma forma a liberdade. Eu não vou entrar com HC porque eu não quero pagar a multa, que é uma consequência muitas vezes da condenação. Os crimes patrimoniais, eles têm multa. Para a multa eu não posso utilizar isso daí, tudo bem? Não posso utilizar do HC. Até indico a leitura da súmula 694 do STF, que é também bastante interessante quando a gente fala de HC. E lembrar que, especificamente em relação ao militar, tudo bem? Ao militar, o HC você só vai poder utilizar na esfera militar se o cerceamento da liberdade partiu de uma autoridade incompetente. Tá? Isso é um detalhe importante, não sei se vão cobrar na OAB porque é algo muito específico, mas eu acho interessante a gente falar sobre isso. Joia, esses seriam os principais apontamentos aí sobre o HC, beleza? Um abraço. Vamos pro próximo. Vamos lá, o próximo remédio constitucional que aparece pra gente, importante a gente falar, é a questão do habeas data. O habeas data que também tem previsão constitucional, né? Daí que a gente fala dos remédios constitucionais. Artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Tudo bem? Também tem uma lei, e aí é bastante interessante que você leia, é uma lei bastante curtinha, mas eu vou até destacar um artigo em específico aqui. E por que que eu digo que essa lei é bastante importante? Porque não aparece para você, uma terceira hipótese, ela não aparece para você dentro da Constituição. E já foi cobrado em anos anteriores. Pode ser que eles repitam, eles costumam repetir muitas questões. Se você for, então, a lei 9.507 de 97. Depois pausa o vídeo, vai lá e dá uma conferida, tudo bem? Mas eu já vou dizer rapidamente qual é o artigo que você precisa ler lá. Mas vamos primeiro definir para que eu vou utilizar o habeas data. A gente viu anteriormente o HC tranquilo, né? Direito de ir e vir, direito de liberdade. Quando fala em HC, né? É muito automático. Agora, o habeas data, ele também tem que ser automático para você. E o que você tem que lembrar do habeas data é a questão de informação, acesso à informação ou retificação de dados. Essas são as principais utilizações que a gente tem para o habeas data. Tá? Se você quer acessar um dado que é de informação do impetrante, que é de interesse do impetrante, ou retificar informações que são de interesse do impetrante, que estão em órgãos públicos ou que tenham caráter público, você pode utilizar do habeas data. Caráter público, por exemplo, seria o SPC, né? Ele tem esse caráter público. Você poderia utilizar do habeas data para ter uma informação que está lá dentro sem problema. O habeas data também não vai ter custas, tem essa vantagem, mas cuidado, você tem dois pressupostos que você precisa preencher, dois requisitos. O primeiro deles é que você vai precisar de um advogado, o segundo deles é que você deve esgotar a via administrativa. Leiam se esgotar a via administrativa, vamos diminuir um pouco isso. Pelo menos você deve tentar na via administrativa, porque muitas das vezes você vai ficar aguardando dias e dias e dias sem uma resposta. Você protocola perante o órgão administrativo correspondente e você acaba por tendo que aguardar aí mais de um mês sem qualquer resposta. Isso já bastaria como uma negativa, tá? A omissão da administração, ela conta como uma negativa. Então basta você juntar um protocolo junto à tua petição inicial que o juiz vai aceitar sem problema nenhum, tudo bem? Então basta a negativa, se ela for expressamente negativa, ou seja pela morosidade também. Joia? Não tem custas. Então, já é interessante ressaltar isso daí. Ele não vai ter custo, habeas data. Ele tem prioridade de julgamento também, contudo, o habeas data ele fica abaixo do HC e do mandado de segurança quando eu falo em prioridade. Bom, e as hipóteses então que eu posso utilizar do habeas data? Primeiro, então, para ter acesso a dados e informações do impetrante ou retificar dados. Então, você tem uma informação que está num cadastro público e ele está errado. Você pode utilizar do habeas data para correção desse dado. Muitas vezes você pode ter problemas com um cadastro errado, né, por um registro errado. Então, você pode utilizar do habeas data. Mas isso se você não conseguir resolver pela via administrativa. E cuidado aí, lembra que eu falei da Lei 9.507 de 97? Você vai ter que ir lá no artigo 7º dela, porque tem o inciso 3. E o inciso 3 é uma possibilidade que está na lei, mas não está dentro da Constituição, que é para você fazer anotação nos assentamentos sobre algo que está em discussão, né? Sobre, está em pendência jurídica. Dá uma olhadinha lá no inciso 3 que você vai entender bem tranquilo isso daí, e também isso já foi cobrado, mais especificamente então essa hipótese que estava lá no artigo 7º, inciso 3 da lei, e não que estava na Constituição. Então muitas vezes a pessoa não sabe que você pode utilizar para isso também. Tranquilo? Vamos para o próximo. E aí temos ainda como remédio constitucional, até mencionei quando estava falando do habeas data, o mandado de segurança. E o mandado de segurança tem previsão tanto também na Constituição como a lei própria. A lei própria ela vai te ditar como você vai entrar, quais são os requisitos, pressupostos, o andamento de uma ação de mandado de segurança. Lá na Constituição, no artigo 69, lá na Constituição, lá na lei específica, na Lei 12.016 de 2009. Mas eu posso destacar dentre os requisitos do mandado de segurança, o primeiro deles e mais importante é o direito líquido e certo. E quando eu falo em direito líquido e certo, pense em algo que já está aprovado de pronto. Você tem toda a documentação necessária para demonstrar o seu direito. E por que isso é importante logo na inicial? Porque você não tem fase probatória dentro do mandado de segurança. Eu já vi peças, já trabalhei junto ao juiz de uma vara da Fazenda Pública. E não era incomum advogados apresentarem lá no final da peça que gostaria de provar o alegado por todos os meios de direito admitidos. Isso não vai rolar no mandado de segurança. O mandado de segurança não tem audiência, o mandado de segurança não tem perícia, você não vai realizar provas. Se você precisa especificamente da produção de uma prova, você tem outros meios dentro do direito civil para você conseguir essas provas, né? Mas saiba que se você utiliza do mandado de segurança, é uma ação que é muito mais célere, ela é muito mais rápida. Só que você já tem que ter toda a prova na mão, você tem que ter demonstração desse seu direito líquido e certo. Lembrar que o mandado de segurança vai ser utilizado quando não for cabível nem o HC, nem o habeas data, né? Lembrar que se caso é um direito de locomoção, ainda que seja um direito líquido e certo, vamos colocar assim, você vai ter o HC. Se é um acesso à informação, ainda que seja um direito líquido e certo, você tem o habeas data. E aí, em terceiro plano, você vai poder utilizar, né, quando for direito líquido certo e não for nenhuma dessas outras duas hipóteses, você utiliza do mandado de segurança. Tem que lembrar que, óbvio, né, esse teu direito líquido certo, ele tem que estar lesionado, ele tem que estar ameaçado por uma ilegalidade ou um abuso de poder de uma autoridade pública. Quem vai figurar no outro lado da sua demanda, né, você enquanto impetrante, do outro lado da sua demanda, vai ter uma autoridade pública. Pode ser um prefeito que não nomeou você para o cargo que você foi aprovado em primeiro lugar, ou olha que interessante para o advogado, né? Pode ser que o advogado que quer ter acesso a um inquérito policial e ele é negado pelo delegado, né? O delegado não te deixa ter acesso a um inquérito policial, vocês sabem que isso está lá dentre as prerrogativas do advogado, você pode entrar com mandado de segurança solicitando então que o delegado ou a autoridade coatora seja impelido a fornecer para você cópia do inquérito policial ou pelo menos acesso ao inquérito policial existente. Então sempre vai ser a autoridade coatora, a autoridade pública coatora. E cuidado, é a autoridade pública coatora o cargo dela, não é a pessoa especificamente, não é o fulano, o ciclano, né? Mas é a autoridade pública. Você vai colocar lá, então, delegado de polícia, 15ª, entendeu? Conforme for o seu caso. Lembrar que, óbvio, precisa sim de advogado, tá? Mandado de segurança precisa sim de um advogado. E mandado de segurança tem custas, ao contrário das outras duas anteriores que a gente falou. Aí você vai ter que pagar efetivamente as custas ou pede assistência judiciária gratuita fazendo minimamente prova da necessidade, né? Lembrando que tem presunção de validade se você fala que você é hipossuficiente, não pode pagar as custas. O que é interessante a gente pensar aí, né? Vamos falar agora da Lei 12.016 de 2009. Uma coisa muito importante é a questão do prazo decadencial. Você tem, a partir do momento que você tem ciência do ato coator, e é bastante importante aí você ter ciência do ato coator, começa a contar um prazo de 120 dias, tá? Um prazo decadencial. Quando eu falo em prazo decadencial, lembra que não interrompe nem suspende. Se você não entrar dentro desse prazo de 120 dias, você perde a possibilidade da utilização do mandado de segurança. Cuidado, você não perde o seu direito continua. Só que você não pode mais utilizar do mandado de segurança como uma via de obtenção desse seu direito. Lembrar que cabe sim pedido liminar no mandado de segurança, sem problema nenhum. E é até interessante, muitas vezes, que você tem urgência, né? Então é importante que você possa, que você peça, sempre que possível, medida liminar no mandado de segurança. E destaco para vocês a leitura, dentro da Lei 12.016, a leitura do artigo 5º desta lei. Tudo bem? Vamos para o próximo. Senhores, ainda no mandado de segurança, e aí eu quis fazer um bloquinho separado, a gente tem um mandado de segurança coletivo. E por que eu fiz um bloquinho separado? Porque ele também aparece em separado dentro da Constituição. Ele está na sequência, no artigo 5º, 70, né, da Constituição Federal, e dentro da Lei 12.016 de 2009, você vai encontrar no artigo 21 a hipótese do mandado de segurança coletivo. Ele, vamos colocar assim, ele protege um grupo de pessoas, né? O mandado de segurança individual, você vai ter uma situação muito específica do sujeito, mas é possível, quando esse grupo de pessoas goza do mesmo direito, está na mesma situação, você pode utilizar o mandado de segurança coletivo. As regras aqui basicamente são as mesmas, ele também vai precisar de advogado e dar uma lida no artigo 21, que ele te coloca todas as hipóteses em que eu posso utilizar do mandado de segurança coletivo. Tá? Os incisos são muito importantes para você ler. Não vou ficar repetindo ele aqui. Você vai pegar, vai pausar o vídeo, você vai ler, que eu acho que é mais interessante a leitura do que eu repetir aqui com vocês, senão vai ficar muito comprido o nosso vídeo. Só destaco um cuidado que vocês têm que ter, é que dentro das hipóteses não é qualquer partido político, tá? Não é qualquer partido político. Esse partido político, ele deve ter pelo menos um deputado federal ou um senador, né, representando ele no ato da propositura da ação, né? Quando ele fala com representação no Congresso, ele tem que ter pelo menos um deputado federal ou um senador exercendo mandato quando da propositura. Isso quando ele fala em representação. Tudo bem? Vamos para o próximo. E aí a gente segue aqui com o mandado de injunção. Mandado de injunção previsto no artigo 5º, 71 da Constituição Federal. Está juntinho com o mandado de segurança coletivo que a gente acabou de falar. E para quando eu vou usar o mandado de injunção? Mandado de injunção eu vou utilizar quando houver uma falta de norma regulamentadora de qualquer direito ou uma liberdade constitucional. Lembra daquela ideia de normas de eficácia limitada, que eu preciso de uma complementação, mas o legislador ordinário não complementou, não criou a norma regulamentadora, e eu acabo limitado, eu não consigo utilizar de um direito previsto dentro da Constituição. Essas normas de eficácia limitada, né, são as que precisam efetivamente de complementação. Então, nessa situação, quando você vê que há sim uma omissão, você, enquanto pessoa, né, indivíduo, você pode usar do mandado de injunção. Mandado ou não mandato, cuidado. Tá? E ele tem regulamentação na Lei 13.300 de 2016. Você fala assim, poxa, mas isso é muito parecido com a de impromissão, né? Só que lembra que a de impromissão ela é para controle concentrado. Então, como é controle concentrado, não é qualquer pessoa que pode utilizar, só quem está lá no 103 da Constituição Federal. É uma de impromissão que está rolando agora, é a questão da criminalização da homofobia. E bastante interessante, e aquela ação em específico vai ter efeito para todos, né? Efeito erga omnes. Esse mandado de injunção é lembrar que ele é para o indivíduo pode utilizar dele, né? É uma forma, então, de você obter complementar essa omissão legislativa. Mas o efeito é só para o sujeito, só para o caso concreto, tudo bem? Só para o seu cliente, vamos colocar assim, só ele que vai poder utilizar. Às vezes é o caso de uma aposentadoria ou de um exercício de um direito de greve que não está de prever na Constituição, mas isso não está devidamente regulamentado. Então, quando eu falo em mandado de injunção, lembrar que eu estou falando em controle difuso de constitucionalidade. Beleza? Vamos para o próximo. Agora vamos falar de uma bastante importante também, que já foi mais de uma vez cobrada. E óbvio que eles vão nos detalhes, vamos colocar assim, eles vão nas pegadinhas para sacanear o pessoal. E se você for então olhar a ação popular, você vai encontrar ela no artigo 5º, 73, inciso 73 da Constituição. E tem também a ação popular, ela vai ter previsão, vai ter uma norma específica, a Lei 4.717 de 65. A ação popular, se você for ler lá, ela é usada para quê? Para proteger o patrimônio público, histórico e cultural, o meio ambiente e a moralidade administrativa. Vamos colocar um exemplo? Um exemplo seria uma licitação fraudulenta e superfaturada. Você poderia usar uma ação popular para combater isso, né? Identificando, por exemplo, ali que você tem a moralidade administrativa sendo maculada. Sim, é possível você utilizar de uma ação popular. Agora, muito cuidado. Eu tenho um pré-requisito para poder utilizar a ação popular. E qual que é o pré-requisito nesse caso? Eu tenho que ser cidadão. E para ser cidadão, você tem que ter o quê? 16 anos, pelo menos, e alistamento eleitoral. Porque o cidadão, ele tem que ter a condição de eleitor. Então, quer dizer que com 16 anos eu já posso entrar com uma ação? Pode. Com 16 anos você já pode entrar com ação. Tá? Você não precisa de qualquer outro pré-requisito, além, óbvio, 16 anos e o alistamento eleitoral. Lembrar que, óbvio, você tem que estar junto com um advogado para poder propor essa ação. Ela também precisa de advogado, assim como o mandado de segurança, assim como o mandado de injunção que a gente já falou, tudo bem? O Ministério Público pode propor uma ação popular? Não, o Ministério Público não pode. Essa é uma ação voltada específico para o particular que tem essa condição de eleitor. Agora, um cuidado, o Ministério Público, ele acompanha a ação e sim, ele pode dar continuidade a ela. Tudo bem? Inclusive, ele pode dar a execução à decisão que for dada lá, sem problema algum. O que ele não pode é para dar o pontapé inicial nessa ação popular. Lembrar, então, que ela é utilizada para defesa do patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio cultural e patrimônio histórico. Não tem custas, tá? Ação popular não tem custas, salvo, e cuidado aí, salvo se você utilizou dela de má fé. Se ficar demonstrado que você utilizou de má fé, às vezes, sei lá, um oponente político seu, você utilizou para prejudicar um oponente político seu, isso ficou destacado dentro da ação de que você propôs de má fé, você vai ficar com as custas, você vai ter que pagar as custas. Do contrário, se não houver má fé, não tem custas, também não vai ter custas. Aí, outra dica interessante, que isso já foi cobrado, não tem prerrogativa de foro em ação popular. Se você entrar contra o presidente, não tem prerrogativa de foro. Foi exatamente o que eles cobraram na questão, nas OABs passadas. Eles colocaram uma situação em que dizia, bom, ele pode propor, mas desde que seja no STF. Balela, errado. Essa prerrogativa de foro não conta quando eu falo de ação popular. Ela pode ser proposta na Justiça Federal, pode ser proposta na Justiça Estadual, sem problema nenhum, seguindo a regra normal de competência. Tudo bem? Vamos então para a nossa última situação, ação civil pública. E aí vamos para a nossa última, nosso último remédio constitucional, ação civil pública. Mas antes de eu falar de ação civil pública, eu gostaria só de falar bem brevemente sobre a questão do direito de petição. O direito de petição vai aparecer em alguns materiais que vocês vão encontrar, muitas vezes atrelado a remédios constitucionais, mas o direito de petição é simplesmente você poder chegar a um órgão um órgão da administração pública e pedir providências. É basicamente isso, é o direito de você ir junto ao poder público e pedir providências. Isso é o direito de petição, é algo bem simples, não é formalizado, tá? Mas então vamos lá, ação civil pública, onde eu encontro ação civil pública? No artigo 129, inciso 3 da Constituição, ou você vai encontrar também na lei específica, né, que fala da ação civil pública, a lei 7.347 de 85. Bom, para uma ação civil pública, né, eu preciso ter a condição de advogado, vamos colocar nesse sentido, mas agora cuidado, o cidadão não pode propor essa ação civil pública, tá? Se você é cidadão, você vai utilizar da ação popular. E aí você me pergunta, tá, mas então quem pode utilizar da ação civil pública? Bom, quem tem legitimidade, isso você vai encontrar lá no artigo 5º da Lei 7.347 de 85, é o Ministério Público, né? Quando fala de ação civil pública, pense, ele aparece logo na cabeça desse artigo 5º, no inciso 1, é o Ministério Público. Você vai ter ali ainda Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal e os municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista e associação que concomitantemente, olha só, associação que concomitantemente, ou seja, duas condições devem estar previstas. Primeiro, que esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e que inclua entre suas finalidades institucionais a proteção do meio ambiente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Estou falando rápido porque você pode parar lá e ler junto comigo. Você está vendo, então? Óbvio que essas, depender do rol que está aqui, vai precisar estar acompanhado, vai estar acompanhado de um advogado. Só lembrar a situação da associação que tem essas duas condicionantes, tudo bem? É bastante importante isso, eles gostam de cobrar esses detalhezinhos mais importantes. Mas lembrar que a ação civil pública, ela é, vamos colocar aí, a principal arma do Ministério Público, mas não se esgota, tá? Não se esgota no Ministério Público. Lembrando que caso uma das outras, na situação da associação, desculpa, na questão da associação especificamente, se a associação, porventura, desistir ou abandonar a ação, o Ministério Público ou mesmo outro legitimado poderá assumir o polo ativo dessa ação. O Ministério Público acompanha sempre, né, como custos leges. Lembrar então, vamos fazer em resumo, que a ação civil pública protege interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Onde eu encontro um referencial a isso, vai lá no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem até uma definição do que seria interesses difusos ou individuais homogêneos. É bem interessante, inclusive é um parâmetro que muitos utilizam. É esse parâmetro que está dentro do CDC. Se quiser dar uma olhada lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. E é isso aí, senhores. Esse foi um resuminho dos remédios constitucionais. Quem estudou pode utilizar o material que eu já passo em sala de aula. Quem está vendo aí comigo pela primeira vez vai acompanhando diretamente pelos artigos que eu menciono. Óbvio que aqui não se esgota toda a matéria, isso daí seria aula para pelo menos umas 3 ou 4 horas de debate, de discussão. Mas aqui a ideia é só fazer um resumo mesmo para você que vai fazer a prova agora neste domingo. Se você está ouvindo depois da prova, isso aqui, ó, essas dicas aqui valem também para as próximas provas. Bem, espero que sabe você consiga eliminar pelo menos uma questãozinha da sua prova e pelo menos vamos colocar aí que você está a 39 questões da sua aprovação. Um abraço e boa prova a todos!